uma família para ser e pertencer. Eu vou repetir a série de mensagens que o pastor Billy, né, separou nesses últimos domingos, eu acho que hoje é o penúltimo, se eu não me engano, não tenho certeza, da série Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. Uma igreja para ser e pertencer. Para refletir sobre esse tema nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. A partir do 42, isso. Os irmãos podem acompanhar das suas Bíblias, pode acompanhar aqui também do telão. Eu vou fazer a leitura pela versão da minha Bíblia. Tá ok? É um pouco diferente da tela. Diz assim: como viviam os convertidos? Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, tua palavra, Deus. Nesse momento, Pai, nós te suplicamos que o Senhor purifique, Deus, os nossos corações, perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas falhas. Deus, queremos ouvir a tua voz, que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso à nossa alma, ao nosso espírito e ao nosso coração nessa manhã. Queremos, Deus, ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu uma vez cheguei à conclusão que nesse texto do versículo 42 ao versículo 47 do capítulo 2 do livro de Atos, a gente encontra aqui, né, o conceito de comunhão. Você quer saber sobre comunhão, o que significa comunhão? Você lê Atos 2, 42 a 47. Você também consegue entender o conceito de partilha, lendo os versículos 42 ao versículo 47 do capítulo 2 do livro de Atos. Você consegue perceber o conceito de partilha, do compartilhamento. Você também consegue entender o conceito de comunidade lendo essa passagem bíblica. Se você quer entender o que significa ser uma comunidade cristã, uma comunidade espiritual que preza pela proclamação da palavra de Deus, entender o que significa essa comunidade, qual é o conceito de comunidade, você lê esses versículos, esse texto aqui, você vai conseguir entender todos esses conceitos. E pensando nisso e pensando, né, na série de mensagens que o pastor Billy, né, e outros pregadores têm trazido aqui, né, durante esses domingos, a gente pensou também em refletir sobre esse tema partindo do que acontecia aqui na igreja primitiva. Todo mundo sabe que essa passagem ela narra alguns fatos dos primeiros acontecimentos de como a igreja ia se desenvolvendo e crescendo logo nos primeiros passos dados pelos cristãos assim que Jesus ascendeu os céus. Né? A gente sabe que a igreja começou a caminhar, e poderosamente, de uma forma tremenda. E aí a gente vai poder entender que essa igreja chamava a atenção. No versículo 47, né, diz que esse povo, né, essa comunidade, né, ia crescendo na medida que essa igreja ia louvando a Deus e com isso contava com a simpatia de todo o povo. É mais ou menos dizer o seguinte: olha, a segunda igreja batista no Bairro da Luz está instalada aqui. E diante de tudo o que está acontecendo aqui, a comunidade do Bairro da Luz está sendo alcançada pelo louvor, pela adoração, pela proclamação, pelas orações, pela comunhão, pela partilha, pela comunidade que usufrui desse ambiente espiritual cristão aqui neste lugar. E as pessoas do Bairro da Luz se sentem atraídas por esse movimento que a Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz está fazendo aqui neste local. É o que estava acontecendo ali na Igreja Primitiva. A comunidade, o povo ali daquela época, se sentiu atraída por esse ambiente que a Igreja Primitiva passava para as pessoas. As pessoas queriam pertencer a esse ambiente, queriam estar nesse ambiente. E uma vez estando nesse ambiente, e uma vez pertencendo a esse ambiente, elas queriam ser também esse ambiente, que é mais ou menos o que a gente tem tentado falar aqui durante esses domingos. Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz, uma família para ser e pertencer. Era isso que estava acontecendo. E aqui no texto vai, né, nos dar, né, muitas dicas aqui de que forma isso se dava e de que forma a gente precisa cultivar esses valores, essas marcas que estavam presentes na Igreja Primitiva e que precisam ser cultivadas ainda hoje para que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no entorno onde está estabelecida a nossa igreja, possam também sentir a vontade, se sintam atraídas por esse ambiente. E não é o pastor, não é o prédio, não é o ar-condicionado, não é a localidade. Somos nós, por isso, uma família para ser. Somos nós que vamos praticar os atos onde esses atos serão vistos e a partir daquilo que as pessoas virem, se sentirão atraídas para estarem aqui conosco. A gente estava ali pensando, estava escutando ali o Gilson tocando a bateria. Desculpa, Gilson. De vez em quando eu pego o Gilson para citar como exemplo. Não precisa chorar por causa disso não, tá? A gente fala com o Gilson, ele já começa a chorar. Chorão, tem que ser a ovelha do pastor Billy. Tem jeito. Me lembro do Gilson chegando aqui à igreja. O Gilson e a Vanessa começaram a frequentar aqui a igreja e algumas quintas eles estavam aqui presentes. E no momento que eles tomaram a decisão de se juntar, né, fazer parte desse corpo, Bruno, na semana passada, falou desse corpo, dessa unidade, no momento que eles começaram eles tomaram essa decisão, eles se sentiram atraídos, olha, eu quero estar lá naquele lugar, eu preciso fazer parte disso, eu quero pertencer àquele ambiente, eu quero ser também aquele povo. E imediatamente a gente viu já o Gilson tomando a decisão e na semana seguinte, e as semanas que se passaram, o Gilson já batendo ali na bateria, né, tocando, louvando a Deus. Uma pessoa chegou perto de mim e me perguntou, ele disse, aquele rapaz que está tocando bateria às quintas, ele já é batizado? Eu falei assim, não, não é batizado, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque ainda não sendo batizado, a gente vê no Gilson o desejo de estar sendo. Por isso, uma família para ser, de ser igreja. Eu quero estar, eu quero fazer, eu quero ser um baterista, eu quero, né, ser um baixista, eu quero cantar, eu tenho meu dom, eu quero desenvolver os meus talentos nesse ambiente também, porque eu quero ser. Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. Eu quero pertencer à Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. Então essa é a ideia do ser e do pertencer. Isso me chamou bastante atenção, e hoje a gente vê, né, a Vanessa e o Gilson totalmente integrados, e isso é só um exemplo, porque tem muitos outros grandes exemplos aí de pessoas que se juntaram, pessoas que se converteram, pessoas que ouviram a palavra, pessoas que tomaram a decisão, pessoas que se batizaram, mas outras pessoas também que vieram de outra denominação, que vieram de outra igreja, que vieram de outra doutrina, que se juntaram, que chegaram aqui, né, e viram esse ambiente, poxa, tão bacana lá, eu quero estar lá também, eu quero fazer parte, exatamente como essa comunidade aqui fazia com a igreja primitiva. Eles queriam estar ali perto, eles queriam ser, então por isso ia se acrescentando. É por isso que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E a gente começa a pensar, né, no exemplo do Gilson, que se converteu, se batizou aqui, das pessoas também que se juntaram a gente aqui, que vieram de outras igrejas, né, da mesma doutrina, mas também de outras doutrinas. E aí chega aqui, começa a ver esse ambiente, poxa, deixa eu lá ver como é que é aquilo lá também, quero conhecer. E aí começam a se sentir atraídas. Até aquelas de uma outra doutrina diferente, né, que poderia sentir uma certa dificuldade, né, que vem de uma outra situação doutrinária, dogmática, diferente, mas começa a estar aqui, começa, né, a se envolver, e a gente vê essas pessoas hoje totalmente encaixadas nesse trabalho, trabalhando, né, colocando o seu dom, colocando o seu compromisso, a sua vontade, o seu desejo de estar envolvido na obra do Senhor aqui neste lugar. Glória a Deus por isso. Né? Amém? E aqui no versículo 42, eu queria que colocasse ali na tela, o versículo 42, né, na minha versão diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? E perseveravam, e eles se dedicavam. Eles quem? A igreja se dedicava. A igreja perseverava no ensino dos apóstolos e a comunhão e ao partir do pão e às orações. Gente, um versículo só. Só essa é a realidade que a igreja vivia. Só, né, algumas palavras, não muitas. Isso aqui era suficiente para que as pessoas pudessem se sentir atraídas por esse ambiente. Foi o que aconteceu com Gilson, foi o que aconteceu com tantos outros que se juntaram aqui desde que a igreja, né, foi novamente emancipada. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que significa ao ensino dos apóstolos? Significa, sabe o quê? Significa que essa igreja era uma igreja que proclamava. Era uma igreja de proclamação, que ensinava, que anunciava. Porque isso, segundo o que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, própria palavra de Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o que atraía essa comunidade para estar junto, para pertencer e ser a igreja primitiva, é a pregação do evangelho, é a proclamação do evangelho. Essa igreja aqui poderia estar envolvida em 300 mil atividades, mas se ela não proclamasse o evangelho, isso aqui não estaria acontecendo. Em primeiro lugar, o que acontece aqui, o que deve acontecer aqui e o que deve ser cultivado aqui é a proclamação do evangelho. Nós precisamos entender que há poder na proclamação do evangelho. Nós precisamos entender de que nós estamos aqui para proclamar o evangelho. Uma boa notícia precisa ser anunciada. E quem não quer receber uma boa notícia? Há salvação para você. Você não nasceu para morrer. O pecado não vai se sobrepor à sua vida. Jesus morreu por você. para remir os seus pecados e te perdoar, para que você viva a eternidade junto com o Pai, numa única situação, numa única, né, sendo redundante, unidade. Jesus e Pai eram um, assim como, né, diz lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, que o Bruno trouxe na semana passada, a fim de que todos sejam um, assim como eu, Jesus, sou um contigo, Pai. Então a proclamação do Evangelho tem uma boa notícia, e quem é que não quer ter uma boa notícia nos dias de hoje? Isso atrai as pessoas. As pessoas estão à procura de boas notícias. E isso tem a ver com a proclamação do Evangelho. Nós estudamos, terminamos hoje essa série de lições na Escola Bíblica Dominical sobre o Evangelho, sobre evangelismo. Evangelismo é a moda de Jesus, segundo a narrativa da experiência de Jesus com a mulher samaritana. E a gente hoje encerrou nesse ciclo aí de mensagens sobre evangelismo. E hoje Samuel, né, ministrando a aula, ele lembrou uma coisa que o pastor Billy tem falado. Né, se a igreja deixasse de existir hoje, a comunidade sentiria falta. E aí ele foi mais profundo ainda. Se você tivesse que sair daqui para algum outro lugar, os teus vizinhos, tua igreja, sentiria falta de você? É uma coisa para pensar. Mas hoje, o nosso convite é para que a gente possa se conscientizar de que hoje e agora essa igreja precisa proclamar essa boa notícia, a fim de que as pessoas que estão lá fora, no futuro, não sintam a nossa ausência, a nossa falta, mas pelo contrário, que elas façam parte disso, se integrem a isso e passam elas a serem parte integrante desse processo onde ela está inserida, onde ela é e pertence a uma comunidade de fé onde expressa os ensinamentos de Jesus, onde o Evangelho de Jesus é proclamado. O Evangelho de Jesus atrai as pessoas. A proclamação do Evangelho atrai as pessoas. Utilizando mais uma vez a Escola Bíblica Dominical, Samuel contou sobre um exemplo de uma nova série que vai surgir lá na Netflix sobre problemas dos jovens e sexualidade. Né, e a Letícia perguntou: pai, como é que vai ser agora? Como é que a gente vai evangelizar? E o Samuel falou assim: olha, vai para a palavra de Deus. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. Porque além de proclamar boas notícias, além de trazer as boas novas para aqueles que estão do lado de fora, se sintam atraídos da palavra de Deus, vai nos dar substância, vai nos alimentar, vai nos preparar para tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Então, essa primeira característica da igreja, essa primeira marca da igreja é a proclamação. Sabe por quê? Porque nós temos aprendido que o nosso DNA como igreja de Jesus são as características que nos relacionam com Cristo. São as marcas de Cristo que serão identificadas em nós como igreja. E a primeira marca que a gente vê presente em Cristo, que estava presente ali junto, né, na vida dos primeiros cristãos, era a proclamação do Evangelho. Jesus é a própria proclamação do Evangelho. E isso atrai as pessoas. Então essa primeira marca, esse primeiro princípio, né, dessa igreja que cultivava a simpatia das pessoas, era porque era uma igreja que permanecia, que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, na proclamação do Evangelho. Amém? Segundo lugar, aqui no versículo 42, diz também o seguinte, ó, e perseveravam na comunhão e no partir do pão. O que é isso? Isso é característica de uma igreja acolhedora. Uma igreja que tem comunhão é uma igreja acolhedora. Eu perguntei logo cedo se nós tínhamos alguns visitantes aqui, nós temos, se era pela primeira vez. Você já imaginou um visitante chegando na nossa igreja, não ter uma pessoa para ir lá cumprimentar, para dar um abraço, olhar para a pessoa e dizer assim, olha, Deus te abençoe, seja bem-vindo, volte outra vez, né, e pergunte o nome, né, e se coloque à disposição. Na semana passada nós experimentamos isso com um casal que veio aqui na nossa igreja, né, com dois filhos, uma jovem e uma adolescente. Nós vimos um movimento de alguns membros da igreja, né, para irem nesse casal, nessa família, né, apresentar o líder dos jovens, dos adolescentes. Então houve assim um movimento da igreja para que essas pessoas se sentissem parte da nossa igreja. Isso é comunhão. Isso é comunhão. As pessoas se sentiam simpatizadas pela igreja primitiva, porque elas viam comunhão nessa igreja. Isso tem a ver com acolhimento, com hospitalidade. A própria palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz: sejam mutuamente acolhedores, hospitaleiros, sem reclamação. É uma característica nossa, é uma marca nossa, está no nosso DNA. Se tem Cristo no meio, se tem Cristo na história, tem acolhimento, porque é isso que ele fez. A mensagem de Jesus é a mensagem de inclusão, de acolhimento. Olha, vocês não vão se perder, vocês estão aqui, ó, junto comigo, vocês me pertencem. Isso é comunhão, isso é acolhimento. E no partir do pão, pessoas se ajudando mutuamente. Era uma característica da igreja primitiva. Né? A palavra hospitalidade, que é a mesma coisa de acolhimento, né, é definida como ação ou efeito de hospedar, de hospedagem. É uma característica de alguém que é hospitaleiro. É uma qualidade do lugar onde alguém é acolhido. Né, o sentido grego da palavra, muito interessante isso, né, da palavra hospitalidade, né, o sentido, sentido grego significa que hospitalidade é amor pelos estranhos. Hospitalidade quer dizer amor pelos estranhos. Gente, eu conheço algumas pessoas que não são hospitaleiras. Não são hospitalistas, é horrível. Faz a gente se sentir, quem se sentir mal. Quem quer estar no lugar que não sabe acolher? Não quero estar ali. Um lugar que não sabe receber as pessoas não voltam. Então, dentro desse sentido grego, né, do significado da palavra hospitalidade, amor pelos estranhos, era isso que atraía esse pessoal lá da igreja primitiva. O pessoal ficava, né, simpático a esse tipo de proclamação, esse tipo de acolhimento. E ele falou, opa, eu quero lá ouvir essa proclamação. E uma vez ouvindo a proclamação, eu quero agora, né, ser acolhido lá. Proclamar e acolher. E uma vez acolhendo, hospitalidade quer dizer também ajudar, contribuir, estender a mão para quem necessita. Então, quando você olha aqui na comunhão e no partir do pão, está falando do acolhimento que essa igreja praticava, e isso atraía aquele povo. Amém? Amém, igreja? Ê, feriadão, hein? Gente, eu fiquei preocupado, cheguei de manhã aqui hoje, começou a aula, rapaz, me deu um sono, falei assim, rapaz, estou com preguiça. Aí logo na aula do Samuel, todo mundo sabe, eu sou fã do Samuel, sempre chamei Samuel de mestre, né, gente? Falei assim, agora o meu tal testemunho que eu vou dar para o meu mestre, vou dormir aqui na aula dele. Eu tomei um chazinho de manhã de camomila com maracujá. Aí foi isso. Me deu um sono, mas antes de começar a aula eu já estava assim, né, meio mole. Por que eu estou assim? Eu me dormi bem. Ah, foi o chazinho que me derrubou. Queria me derrubar. Mas aí a aula foi entrando, a gente foi se envolvendo. E a gente vai, né, recebendo, né, proclamação, sabe? Né, a gente se sente atraído e o sono vai embora. A gente quer, né, se alimentar da palavra. E isso atrai as pessoas. Espanta sono. Se você está com sono aí, você não está conseguindo resistir, porque a mensagem, ó, não está muito boa. A proclamação não está muito boa. Então, força aí, persevere. Porque a igreja primitiva perseverava. E por último, diz aqui que essa igreja perseverava na doutrina, né, dos apóstolos, no ensino da palavra. Né, pode continuar no versículo 42, não vou sair dele não. Se dedicava ao ensino dos apóstolos, né, que tem a ver com a proclamação da palavra de Deus. Né, a comunhão é o partir do pão, que tem a ver com acolhimento, né, hospitalidade e também as orações. Todos esses três itens, ó, ensino dos apóstolos, proclamação, poder, comunhão e partir do pão, poder. E agora, por último, oração. A igreja primitiva perseverava na oração, porque há poder na oração. Há poder na oração. Eu trouxe um exemplo aqui sobre oração, que está no capítulo 12, versículo 5. Né? Você vai ver ali a partir do versículo 12, você vai ver a experiência de Pedro na prisão. E no versículo, diz assim, versículo 5 diz assim, ó, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que igreja? A igreja de Cristo, que estava dando os primeiros passos. Quem conhece a história narrada no capítulo 12 sobre a prisão de Pedro, vai ver que Herodes, então, ele já havia mandado matar, né, alguns discípulos, alguns apóstolos, e ele viu que aquilo ali, né, essa questão do exercício do poder, soou muito bem entre os judeus. Então ele viu que se ele perseguisse, prendesse e matasse cristãos, né, tanto ele ia agradar judeus quanto os romanos. Então ele viu aquilo ali e mandou prender Pedro. Só que ele manda prender Pedro, manda colocar dois sentinelas dentro e fora, né, da cela, acorrenta Pedro, e Pedro fica ali. Enquanto isso, a igreja orando. A igreja está lá orando. Pá, né, o fogo descendo. E, né, e Pedro ali. E vendo aquilo tudo. Meu Deus. Os apóstolos estão sendo mortos. E eu aqui agora preso. Eu vou morrer. De repente, aparece um anjo. Pedro, vem para fora. Sai daí. Pedro toma um susto. Que isso? Vambora. Eu estou acorrentado. Sai daí, Pedro. Pedro levanta. Cadê a corrente? Não tinha mais corrente segurando ele. Mas tinha os sentinelas. Como é que eu vou passar por ele? Como é que eu vou passar pela grade? Passou. Primeiro a não acreditar muito foi Pedro. Mas a igreja estava orando. E aí Pedro sai. Pedro vai para onde? Exatamente para onde a igreja estava orando. Pedro está indo exatamente para a igreja. Saiu dali e foi direto para onde a igreja estava orando. Chegou lá, bateu no portão. Aí uma pessoa foi atender Pedro no portão. Olhou. Ah, estão orando porque Pedro está preso. Porque os apóstolos estão sendo mortos. Quando olha que é Pedro, quem é que está aí? Pedro, sou eu. Você? É, sou eu que está aí. É Pedro mesmo? Deixa Pedro lá falando sozinho, vai lá para dentro. Fala com os irmãos, irmãos, parem de orar, parem de orar. Mas por que a gente vai parar de orar? Pedro está aí fora. Aí foram eles que não acreditavam. Pedro está aí fora? Tá, Pedro está aí fora. Vamos lá ver isso. Chegou lá, era Pedro. Era Pedro. Muitas vezes a gente não acredita no poder da oração e duvida. Mas quando a gente tem uma experiência de poder diante daquilo que é orado, meu irmão, nada faz você desistir. Não para. Depois que você tem uma experiência do poder de Deus na sua vida verdadeira, você não para mais. E aí a gente vai ver, né, que essa comunidade, né, perseverava na oração. Porque é disso que Deus está à procura. Deus está à procura de adoradores. Deus está à procura daqueles que proclamem a palavra de Deus. Deus está à procura daqueles que recebam, que possam acolher aqueles que necessitam. E uma vez acolhendo, ajudem o necessitado. Mas Deus também está disposto a mostrar o sobrenatural. Pedro e aquela comunidade da igreja primitiva viu o poder de Deus. E quanto mais o poder de Deus se revelava na vida dessa igreja, dessa comunidade, mais as pessoas se sentiam atraídas. Mais as pessoas se juntavam e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Segunda Igreja Batista no bairro da Luz. Uma família para ser e pertencer. Porque aqui é um lugar onde as pessoas querem estar. E uma vez estando, meus irmãos, vai ter problema. Vai ter desafio. Vai ter dificuldade. No início do versículo 42 diz: e perseveravam. Perseverar quer dizer, não desistiam. Continuavam, não paravam. Não paravam por quê? Porque eles proclamavam o evangelho. Eles acolhiam quem ia chegando. E eles oravam. E o poder de Deus era manifestado naquela comunidade. Nesse dia que a gente está vivendo, nesse feriado de carnaval, onde a gente vai ver muita coisa, né? A gente vai ver, não tem jeito, né? Vai ter contato com isso. E eu vi, né, uma postagem de um pastor que ele fez exatamente o contrário. Ele mandou uma mensagem para quem ia participar da festa de carnaval. Já que você vai participar da festa de carnaval, faz o seguinte, não bebe muito não, tá? Seja prudente. Né, se você... E aí começou a falar para pessoas, né? Não vai ter jeito, então você vai, então faz o seguinte, ó, cuidado. Né? Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo outro. Se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer aquilo, faça isso. E ele começa a orientar essa pessoa, né, que vai participar, não dizendo para ela assim, ó, não vai. Mas dando conselhos, dando conselhos, dando conselhos. E no final diz assim, olha, eu vou estar num lugar orando por você. E é isso que essa igreja está fazendo hoje aqui. Apesar do carnaval estar correndo lá fora. Muitas e muitas pessoas viajando também, que fazem parte desse meio, também vão estar fazendo isso. Nós vamos estar orando por eles. Nós vamos estar orando por eles. E uma vez orando por eles, de alguma forma eles vão descobrir que tem uma igreja orando por eles. E aí eles vão olhar aquilo, vão querer um dia, vão querer estar aqui, exatamente como você está aqui. E não pararam. E não desistiram, mas perseveraram. Às vezes pode acontecer dificuldade. Pode até acontecer alguma coisa que venha te entristecer. Um dia, eu estava sentado mais ou menos ali um pouquinho atrás do Eduardo com o seguinte sentimento. Aconteceu uma coisa e eu cheguei à conclusão, olha, não querem que eu esteja mais aqui. Não querem que eu esteja mais aqui. Eu senti isso. Alguém deixou isso parecer para mim de que não queria que eu estivesse mais aqui. Não tem problema. Orei a Deus e falei, Deus, eu não quero sair daqui. Eu não vou sair daqui. Então, se for para ficar no banco, se for apenas para assistir os cultos, participar dos cultos, para vir de manhã, de tarde, à noite, no culto de quinta, no culto de terça, só para vir, para estar sentada nessa cadeira, eu vou estar fazendo isso. E pedir a orientação de Deus. E a partir desse momento, eu vi muito mais coisas acontecendo, né, do que eu poderia imaginar que um dia fosse acontecer. Por exemplo, né, eu estar aqui falando com vocês hoje. Então, algumas coisas podem acontecer que vá até entristecer o seu coração. Mas faça como a igreja, persevere na proclamação do Evangelho, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Porque Deus quer te surpreender e Ele vai te surpreender. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ficar de pé para a gente fazer essa oração. A Tânia, tem último louvor, Tânia? Tem? Então, já queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui à frente. Logo depois da oração, a Tânia vai fazer alguns anúncios e estaremos louvando, né, o último canto. E, né, que Deus abençoe tanto aqueles que estão aqui quanto aqueles que estão viajando. Que o Espírito Santo de Deus esteja aguardando todos. Feche seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, que ela seja aplicada em primeiro lugar na minha vida, Deus. Nós não temos razão, nós não temos motivo para duvidar do Teu poder. E há poder na proclamação do Teu Evangelho. Há poder na comunhão e no partir do pão, no acolhimento. Há poder nas orações. Nós não podemos duvidar disso, Pai. Por isso, Deus, essa igreja abriu as portas hoje para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Confiamos no Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor, Deus. Tira de nós o desânimo, as decepções, as tristezas. Deus, coloque em nós esse sentimento desses primeiros cristãos que perseveravam, que não desistiam, que continuavam, e por isso nós somos frutos dessa perseverança, Deus. E que amanhã, Pai, outros frutos também possam estar compartilhando, Deus, do que nós estamos vivendo aqui neste lugar, porque aqueles cristãos do início foram usados e agora, nesse momento, nessa época, somos nós que estaremos sendo usados pelo Senhor, porque somos da família. Queremos ser dessa família, queremos pertencer a esta família e queremos que muitos outros se integrem a esta família, Deus. Por isso, Deus, nos use. Em nome de Jesus, amém.